A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, amigos ouvintes, bem-vindos à segunda hora do programa A Nossa Terra. Hoje o nosso percurso faz-se pela freguesia de Martim, que celebra já, a partir do dia de amanhã, dia 13, dia de Santo António, as grandiosas festas da freguesia de Martim, as festas de Santo António. Umas festividades que se vão prolongar depois, a partir do dia 15 e 16, até a dia 19, domingo, portanto, Martim estará em festa e fica aqui então o convite a todos os que nos ouvem para acompanharem a festividade. Fique connosco ao longo de mais uma hora, vai ver que vai gostar.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas de Santo António em Martim, Barcelos.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Martim,
Vertente Fluente, Comércio de Painel Sanduíche, Serviço de Corte, Quinagem, Perfilagem e Estruturas Metálicas. Vertente Fluente, visite-nos em Martim.
Jorge e Paulo Vilaça, há mais de 50 anos ao serviço de pavimentações e calçada. Jorge e Paulo Vilaça, visite-nos em Martim.
Armoel Construções. Estamos em Martim.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Chamo agora então à conversa a nossa primeira convidada desta segunda hora, a Lúcia Lopes. É uma das senhoras que faz parte então destes 6 casais organizadores da festa de Santo António de Martim. Lúcia, desde já muito obrigada pela sua participação, por estar aqui connosco, e começo mesmo por lhe perguntar como é que foi recebido este convite, como é que surgiu o convite para a Lúcia e o seu marido, portanto, integrarem esta comissão de festas. Como é que reagiram e o que é que os motivou a aceitar também?
Muito boa tarde. Nós reagimos com muita surpresa, porque é uma surpresa para todos. No dia da festa, na igreja, no altar, o seu padre lê o nome dos próximos elementos da confraria, da comissão de festas. Isso é mantido em segredo durante todo o tempo,
bem.
Sim, sim. É o grupo que está a trabalhar, que está em vigor, o seu mandato, escolhe 6 casais que os vão substituir,
muito
6
bem.
Casais que sejam nascidos ou que vivam residentes em Martim. Escolhem aleatoriamente, pronto, nós estamos agora a passar por isso porque vamos ter que o fazer, não é? Entretanto, porque acaba o nosso mandato e temos que o fazer. Mas é uma surpresa total, é no dia da festa, em plena hora de ponta, digamos, que o seu pregador, no final do sermão, antes de se iniciar a procissão, lê o nome dos 6 casais que irão substituir. É uma surpresa, é um choque, mas ao mesmo tempo eu acho que podemos dizer que é um orgulho.
Sim.
Porque a freguesia é grande, tem muitas pessoas, e ser escolhido pode-se dizer que é um orgulho, embora depois sabemos que é uma tarefa muito trabalhosa, que exige muito, mas eu pelo menos abracei com orgulho e com empenho, e não me arrependo nada de o ter feito.
Acho muito curioso as comissões manterem em segredo.
Sim.
Porque, até pela experiência do que vamos recebendo aqui de outras comissões em estúdio, fazem convites às pessoas. Aqui mantém-se mesmo esta tradição.
Sim,
de ser segredo.
Sem dúvida, tem que ser segredo.
Tem que ser segredo.
Sem ser segredo.
Muito bem.
Sim, é estritamente secreto. Fica entre nós, os 6 casais, nas reuniões de terça-feira.
Giro.
Atualmente fazemos às terças-feiras. E em então, agora próximo da festa, então, com mais afinco, porque temos que decidir fazer uma escolha acertada, porque o objetivo é que os seis casais aceitem logo à primeira.
E todos os seis casais escolhidos aceitaram?
Não.
Ah, muito bem. Então eu tinha essa curiosidade.
Não, é assim, os casais são nomeados e depois ninguém é forçado a nada.
Claro.
Isto é um voluntariado que se faz e forçado não funciona, decididamente. Tem que ser com gosto e com interesse, gostar de fazer e querer fazê-lo. Nós ficámos muito surpresos porque ainda por cima temos uma vida profissional bastante ativa, mas também somos frequentadores da igreja e até
e da
mesmo da festa,
claro.
E então não me surpreendeu muito nesse aspecto, porque até acho que tínhamos perfil para o fazer, embora não estávamos à espera, como é óbvio.
Muito bem. E portanto, este convite, isto surgiu há 2 anos, porque entretanto...
Há três.
Em 2019 fizemos a pandemia.
Cada comissão de festas são 3 anos.
Ai, são
3 anos que está
a organizar as festas.
Sim,
sempre.
Sim.
É muito trabalhoso, de facto.
É, porque a organização das festas exige o trabalho e o empenho no bar.
No bar, exatamente, que é isso que vamos já aqui perceber. Mas, portanto, em 2020 e 2021 as festas não aconteceram?
Não, não, em 2020 foi mesmo muito simbólico, foi só mesmo o terço, nem sequer foi missa. Foi só assim uma cerimónia mesmo muito simbólica, porque não era permitido.
Sim.
E como não era permitido, muito menos ajuntamentos, foi uma coisa simples que nós até na altura também, creio que foi transmitida pela rádio okay. Barcelos. Entretanto, foi o que pudemos. Em 2021 foi também uma festa simbólica, comparando com a deste ano, não é? Mas eu, para mim, já acho que já foi bastante enriquecedor e eu achei que já senti o papel feito, a responsabilidade de que já trabalhei para alguma coisa e que até já valeu a pena, dentro dos possíveis, porque ainda havia muitas restrições. Nós já conseguimos fazer uma missa que tivemos muita afluência, porque foi cá fora, dentro da capela, mas o adro é grande e as pessoas dispersaram por lá, e já houve foguetes, que é uma coisa que as pessoas de Martim estimam e são muito apreciadores de foguetes. Fogo é fundamental.
Nas
a festa de Santo
festas,
António,
sim, sim.
Tem que ser uma festa rica em fogo, porque
e tem em vários momentos aqui na
todos os dias,
todos os dias,
todos os dias há fogo, todos os dias. As novenas começam no dia 10 e nesse dia já há fogo simbólico, é só um foguetinho assim a dizer que há festa, como é óbvio, mas teremos sessões de fogo todos os dias de festa. Claro que depois no último dia.
E há pouco o próprio Sr. Francisco nos disse que a sessão de fogo de sábado é um dos pontos altos do cartaz.
Sem dúvida.
Muito apreciado, não é?
É mesmo. Eu acho que é... As pessoas de Martim e mesmo de arredores, acho que se fala durante semanas do fogo da festa de Santo António. Acho que é mesmo... Todos gostam de bons artistas, a procissão é sempre muito bem falada, toda a gente gosta muito... Mas o fogo é que é aquilo, é que move.
Eu acho, é
interessante, porque Martim é uma freguesia muito bairrista. As pessoas são muito unidas, muito, muito unidas, sem dúvida. E o Santo António, toda a gente tem muito orgulho, participe ou não, toda a gente tem muito orgulho
muito
na
bem.
Festa. Eu acho que isso, que eu sou de Martim há 26 anos praticamente e entrei na onda, claro.
Claro, já é uma terra que também já é sua.
É mais, há mais, sou mais tempo de Martim do que de onde era antes, e então entrei na onda e sei, conheço as pessoas e sei que o fogo é mesmo o ex-libris da festa.
O ex-libris, muito bem. E portanto, este ano então é o ano que vão de facto fazer aqui com a apresentação de um grandioso cartaz que vão organizar a vossa festa. E a Lúcia tem aqui uma função muito especial. Está aqui no bar, não é? No apoio ao bar. Um bar que está aberto o ano inteiro.
Sim.
Que é também já uma referência da própria freguesia, de quem quer petiscar, comer bem, sabe onde tem que ir, não é? É o bar das festas de Santo António, que estão aberto todo o ano. Perceber então, qual é a sua função?
No meu grupo, na minha semana, eu sou a cozinheira de serviço.
É a cozinheira de serviço?
Sim,
muito bem.
Por opção. Nós somos eleitos, não é? Digamos assim, e depois a tarefa dos homens, dos elementos masculinos, é logo decidida no dia, ao ser nomeado, é logo. O meu marido ficou tesoureiro, depois há um outro elemento que é o presidente, todas as tarefas de cada um são atribuídas. E as senhoras não. não há tarefas atribuídas. Nós sabemos que há umas tarefas que faz parte do protocolo, que tem que ser na parte burocrática, tem que estar lá o nome, mas na realidade o que interessa é o trabalho no bar. Claro. E nisso eu, como sempre gostei muito de cozinhar, gosto, é para mim um prazer cozinhar e comer, infelizmente ou felizmente, disse logo que não me importava ser a cozinheira. Assumi e não tenho tido problema nenhum com isso, porque eu gosto de cozinhar e para muitas pessoas ainda mais. E é um prazer ver que as pessoas gostam da minha comida, servir bem, embora que aquilo já tinha uma ementa decidida, sim, porque nós servimos sempre as mesmas coisas. E eu aconselho vivamente a passarem lá, porque são produtos de muito boa qualidade, muito bem preparados e na hora.
E são quais brilhados. São os petiscos que lá se podem encontrar, principalmente para as pessoas de Braga que não estão assim tão habituadas a ir a Martim petiscar, mas o que é que nós podemos lá encontrar?
Ao chegar a Martim vai logo cheirar a frango churrasco.
Muito bem.
Porque aquilo fica lá no centro da freguesia. Sim. E o cheirinho espalha-se. Ao sábado, às 3 da tarde, liga-se o grelhador e dali a uma hora, mais ou menos, 50 minutos, o frango começa a cheirar e o frango cheira pela freguesia toda. Muito o frango bem. Churrasco. Depois temos os grelhados na hora. Costelinha, barriguinha, as febras. E depois temos o maravilhoso bacalhau assado na brasa, que é fantástico, é muito bem servido e de muito boa qualidade. É sempre muito bem, é acompanhado com batata cozida, cebola, azeitonas, aquele prático
típico
não é? Bacalhau grelhado na brasa, que é extremamente agradável. É muito bem servido, é sempre uma aposta muito grande, as pessoas gostam imenso. Depois é muito engraçado, porque as pessoas ligam para lá e depois querem encomendar o bacalhau, porque o espaço é reduzido. A logística é um bocado difícil e a preparação do bacalhau exige uma logística de dias, não é?
Claro.
Que é assim que se faz, são três casais, cada um tem uma hora para mudar a água ao bacalhau, aquilo é tudo muito organizadinho. Na terça parte-se o bacalhau, depois na quarta ou de manhã vai um casal, à hora do almoço vai outro casal, à noite vai outro casal, mantém-se sempre em água gelada e aquilo funciona muito bem, as pessoas sabem que sim. E então é muito engraçado porque as pessoas ligam e querem bacalhau e depois querem escolher, é o meio, é badana, é o rabo, o que é que queres, o que é que não queres? Torna-se giro. Divertidíssimo, porque depois está um a atender o telefone e vai cozinhar, o que é que há, o que é que não há? Eu para mim é uma animação.
Muito
acho
bem.
Que é muito trabalhoso, mas divertido. É
divertido.
Sim. Uhum. Pronto. E os pratos são esses. Depois temos moelinhas que são sempre muito boas e costumamos vender muito bem. No último fim de semana eu vendi 40 quilos de moelas.
É
sábado
coisa.
E domingo, 40 quilos de moelas é considerável.
É,
temos moelinhas, temos rojões, temos caldo verde. O caldo
típico.
Verde. O caldo verde,
claro,
que também se vende muito bem, todas as pessoas gostam muito e vende sempre também uma panela de 50 litros, pelo menos, sábado e domingo, outra, às vezes duas. Quando corre bem a caixa, quando a caixa está bem, é porque se vendeu muito caldo verde. Para mim, o barómetro é o caldo verde.
É o caldo verde.
É o caldo verde.
Muito bem. Deixa-me fazer uma pergunta. E isto durante todo o ano? Portanto, estes
sim.
Fins de semana.
Todos
todo
os fins
ano.
De semana são seis casais, três casais num fim de semana, no fim de semana seguinte, os outros três.
Então é quase que estão sempre ocupados.
Sempre, é de 15 a 15 dias. Nós trabalhamos na sexta-feira à noite a preparação. Na sexta, 8h30, 9 horas reunimos para a preparação, porque temos que preparar os frangos.
Claro,
que são,
claro.
É sempre entre 200, agora nesta altura de verão, 250, 300 frangos. E então exige preparação, como é óbvio. Então na sexta reunimos para a preparação dos frangos, a tempero das carnes, descascar batatas, a preparação, digamos assim, o mise en place da cozinha. Faz-se a preparação na sexta, no sábado às 3h30 abrimos a porta e começa logo a tarefa da panela e todos têm umas tarefas, uns vão partir o pão, outros ficam na cozinha, o que está nos grelhadores vai fazendo as brasas. Depois, pronto, é um desenrolar de situações.
E depois o sábado prolonga-se.
O sábado começa às 3h30 até acabar. Meia-noite. No domingo abrimos às 9h30 da manhã e prolonga-se até acabar.
Muito
na
bem.
Hora do almoço, nós fazemos um intervalo de almoço, porque torna-se bastante complicado estarmos sempre seguido e então fazemos, paramos à 1 e abrimos às 3h30. Ultimamente nós temos almoçado, como almoçámos lá, às vezes facilitamos e também servimos alguns almoços, até à 1h30 por aí, vamos servindo e as pessoas às vezes até vão a passar pessoas que andam a caminhar, que andam de bicicleta, é muito engraçado. O domingo de manhã é também uma coisa muito engraçada, porque são clientes que aparecem inesperadamente, porque não estamos a contar. Temos aqueles clientes certos de lá da freguesia que vão beber o Martini, os senhores. Pronto.
Passar ali assim.
É engraçado. Mas depois temos clientes muito engraçados, agora de bom tempo, e vêm grupos de ciclistas, grupos de pessoal que anda de moto lá pelos montes, vêm, comem uma fabrinha no pão, bebem qualquer coisita, que vêm. Outros, umas moelinhas, não sei o quê, uma chouricinha assada, porque também temos sempre os chouricinhos assados. Vão ali, que nem ginjas, que ficam. Eu às vezes digo, estas pessoas vão para casa, já nem vão almoçar.
Pois não, já vão.
Porque mitos, já vão. Lá se foi a caminhada, lá se foi o exercício.
É verdade, mas
é saudável. Faz e parte. É engraçado, porque são pessoas que vêm de fora, que nem conhecemos, mas temos clientes de longe, que vêm de propósito.
Exatamente.
Pessoas que vêm de propósito.
Porque lá está, come-se muito bem, são bem recebidos, bem servidos e voltam, não é?
É.
Mas de facto, estava-me há pouco a dizer a Lúcia que tem uma vida profissional muito ocupada.
Sim.
Isto é muito trabalhoso, estávamos a falar que
sim,
não é brincar, é mesmo para trabalhar.
Sim.
E o ano todo, de 15 em 15 dias.
Sim.
No bar.
3 anos.
Eu pergunto, e fala com uma alegria, está aqui a falar com um sorriso na cara, com uma alegria, mesmo com muita paixão pelo que está a fazer.
Sim.
Mas isto dá muito trabalho e é dedicar muito daquilo que é a sua vida, o período de descanso, que é ao fim de semana. De facto, é de louvar o vosso trabalho, porque é muito tempo, não é?
Isto
tem valido a pena, é uma experiência única.
Os meus filhos empurraram-nos um bocado para aceitar. Nós, eu sou sincera, eu desconfiava que ia ser nomeada, porque eu e o meu marido trabalhamos numa empresa que é nossa, também temos um sócio na nossa empresa, e temos nossos clientes que faziam parte,
okay,
e andavam a sondar realmente. Agora nós temos noção disso, depois já estarmos lá dentro, depois nós lembrámos de que certas conversas que aconteceram,
claro.
E andavam a sondar, e nós dizíamos que não. Pronto, não encaixava, porque não conseguíamos, porque ia ser difícil, que é verdade, mas é possível. Porque quando as pessoas dizem, ai, não tenho vida, ai, não consigo. Se quiseres, consegues tudo, porque o dia tem 24 horas para toda a gente. Agora, da maneira que tu te organizas e o fazes, é que é diferente.
Sim,
temos que
claro,
dar prioridade a umas coisas e outras pôr em stand-by, como é óbvio, sabemos que são 3 anos. Quando depois nós aceitámos e o grupo, depois de ter sido nomeado na igreja, naquela semana, no pós-festa, eles vêm pessoalmente falar connosco. O grupo que está a trabalhar vem falar com os novos nomeados, não é? E saber a nossa resposta, não é? Para depois, a primeira coisa é dizer ao Senhor Padre que o grupo
aceitou
e ia fazer uma apresentação. Eles vieram lá à casa e nós dissemos que não. Não dissemos logo assim de rajada, dissemos que não. E então os meus filhos, ah não, porque aquilo até vai ser divertido, vai-vos fazer bem, nós vamos ajudar. Os meus filhos já são crescidos, vamos ajudar. E ajudaram, sem dúvida. Não tanto quanto deveria ser preciso, mas ajudaram. E eu acho que nestas situações conta bastante o casal querer disponibilizar-se.
Sim.
E ter o apoio da família, fundamental.
Sim.
Por isso que é importante que também os filhos já não sejam muito pequenos, porque sabemos que ficam
são
prejudicados,
anos,
entre aspas, não é?
Claro.
Não é que fiquem prejudicados, porque os pais estão lá, mas têm que se dedicar bastante tempo ao Santo António, e já sabe que a família que fica um bocadinho,
exatamente,
ao lado. Os meus filhos, como até gostam de participar, não foi difícil. O meu filho sempre que possível até participa, agora ele também já tem uma vida profissional, já lhe dificulta um bocado, mas sempre que pode participa. A minha filha mais velha está a estudar fora, mas sempre que vem, vai para as mesas, é muito, ela gosta e as pessoas também gostam muito dela, e a mais nova também. Qualquer um dos meus filhos apoiou-nos, incentivou até, eu acho que até nem
muito
foi
bem
apoiar, foi mesmo incentivar, e foi por isso também que nós aceitámos e o fazemos bem.
E que dedicaram estes 3 anos, estes fins de semana todos aqui a trabalhar no bar do Santo António. E de facto a festa vai acontecer, nós vamos ter a oportunidade de explorar aqui um bocadinho do vosso cartaz, mas eu pergunto-lhe se este é o cartaz, pergunto-lhe assim enquanto membro desta comissão, se este era o cartaz que vocês queriam, era o cartaz, tenham orgulho de apresentar este cartaz.
Sim, sem dúvida.
Muito
sem
bem,
dúvida.
E pergunto também o que é que nós não podemos perder deste cartaz em termos de animação, em termos do concerto, qual é para si aquele que será o mais Vai gostar mais.
Eu
mais
vou ser muito sincera. Sim. Eu acho que o cartaz é bom. Todos os dias é bom. Todos os dias é interessante. Mas, sinceramente, a parte que me está a entusiasmar mais, até mesmo o dia 13. Porque é muito importante para mim. O dia 13 é simbólico. A minha filha mais nova faz anos no dia 14, dia a seguir a Santo António. E eu lembro perfeitamente do ano que ela nasceu. Eu fui à missa de Santo António à noite. E depois eu já ia com uma grande barrigão, porque ela nasceu no dia seguinte. E eu fui à missa, e foi uma missa muito bonita. Já ouvi a benção do pão, que este ano vai regressar, se graças a Deus.
Já me deu conta disso.
As pessoas acham aquilo muito bonito. E eu acho também, toca-me bastante. E então tivemos na missa, e aquilo marcou-me bastante. Depois no dia seguinte nasceu a minha filha. E eu no domingo, ela nasceu numa quarta-feira, no domingo eu já vim à procissão. Já fomos as duas à procissão. E então, para mim, marca-me mais. Eu tenho um carinho especial pelo Santo António, por isso. E então, para mim, os dias mais importantes, sem dúvida,
é
o dia 13, que é o dia de Santo António, e o dia do domingo da procissão. Embora eu ache a parte profana, digamos, muito importante.
E muita platina,
muito interessante. Eu acho que tem um cartaz para todas as faixas etárias. Tanto para quem gosta de popular, como para quem gosta para mais brejeiro, como quem gosta para mais juvenil.
Tem aqui os DJs para chamar
a juventude. Eu acho que temos um cartaz para a população em geral. O cartaz não foi feito para nós. O cartaz, sem dúvida, que foi feito para agradar a população em geral e não para nos agradar a nós. Porque eu sou da opinião que... nós ali só queremos é que tudo corra bem, que as pessoas fiquem felizes e depois o resto vem por acréscimo.
Claro.
Eu acho que aquilo é sempre bom, é sempre divertido. Embora eu não tenha a noção, porque ainda não consegui fazer nenhuma festa assim.
Este
é o primeiro e último.
Vai sentir do outro lado que é organizar uma festa como esta. E a procissão, estava-me a falar da procissão. Portanto, é uma procissão que tem 12 andores.
14 andores.
14. Flores naturais.
Sim.
Há também tapetes floridos.
Sim, há uma parte que é um grupo lá da freguesia que organiza e depois a procissão vai lá dar a volta e tem sempre assim uma representação com um embelezamento muito bonito, com flores naturais e faz parte da procissão e é uma coisa que é organizada praticamente por um lugar ou dois da freguesia, com umas pessoas que sempre participaram, que se torna muito bonito.
E 200, cerca de mais de 200 figurinos.
Nos últimos anos tem sido assim. Este ano nós estamos com expectativas altas, vamos ver, porque temos de ter noção que a pandemia mudou muita mentalidade das pessoas e a questão da religiosa aí foi muito afetada, sem dúvida, porque a nossa igreja está sempre praticamente cheia, mas nota-se que há um decréscimo de fiéis e é normal que não queiram participar tanto na procissão como anos anteriores, que a igreja estava sempre cheia e havia muitos mais fiéis. Isso eu acho que é um efeito da pandemia, mas estamos a contar sempre com um número muito alto e a expectativa é fazer uma bela procissão.
Exatamente. E quais são assim as recomendações que deixa aos habitantes de Martim para estes dias e até aos nossos ouvintes, quem quiser ir à festa, alguma recomendação específica? Ou então é só ir e aproveitar a festa?
Eu acho que sim, é vir conhecer, vir provar os nossos petiscos, conhecer as pessoas de Martim, que são muito acolhedoras e muito bem dispostas. Eu acho que quem passar por lá vai gostar e voltará, de certeza.
E voltará, muito bem. Lúcia, muito obrigada.
Nada.
Pela sua entrevista, obrigada. Rui, nós já aqui estivemos a falar dos concertos, que é também uma das imagens de marca aqui das vossas festas, porque há concertos todos os dias, para todas as idades, para todos os gostos, mas aqui a parte religiosa acaba por ser também muito importante.
Exatamente.
Por exemplo, no domingo temos aqui a grande procissão, a grandiosa procissão, 250 figurados. Eu pergunto-lhe como é que conseguem ter tanta gente a participar nesta procissão? As pessoas gostam também deste momento em particular. E se falarmos de 14 andores também, não é?
Sim,
Rui?
14 andores.
Como nos disse há pouco a Lúcia, sim.
Sim, as pessoas da freguesia e arredores gostam de participar nessas coisas religiosas. Também muito a ajuda de escuteiros que ajudaram-nos muito a conseguir as tais 250 pessoas. E pronto, a freguesia em si já ajuda muito, já participa muito.
Já participa. E se falarmos também aqui de 14 andores, sabemos que esses 14 andores são todos eles decorados com flores naturais e por um casal também da terra.
Exatamente.
Um casal só para decorar os andores todos.
Sim, exatamente, que é a São Maria e o São Carlos, que já há muitos anos que são eles que arranjam os andores, arranjam a capela. Já há muitos anos que são eles e claro,
e este ano também, não é?
Este ano também.
É uma tarefa árdua de enfeitarem os 14
andores. Sem dúvida, é dias de trabalho, de empenho e de um extremo bom gosto, que eles empenham-se 100% e esperemos que continuem, porque eles já têm alguma idade, já têm mais de 70 anos e espero que ainda se mantenham. No nosso mandato eles estiveram sempre presentes, porque eles zelam também a capela connosco e participam muito, estão sempre disponíveis. Agora, para a festa principalmente, vão ter uma semana de muito trabalho, porque
muito
eles arranjam
trabalho.
Logo...
Eu tenho aqui uma curiosidade. Sim. Os andores são decorados por este casal, mas eles são frutos de promessas. Há promessas, as pessoas que cumprem a tradição de pagarem o andor, não é?
Sim.
Ainda existe isso?
Existe.
Ou é a comissão que também...
Há alguns andores que sim, que há promessa, e há outros que fica da responsabilidade da comissão de festas. Mas há sempre uma ou outra pessoa, uns anos mais, outros menos, mas há sempre uma ou outra pessoa que tem promessa.
Muito bem. E portanto, domingo é então aqui o dia em que se concentra sobretudo aqui as atividades religiosas, com a missa também, que penso que será transmitida, não é?
Transmitida pela rádio, sim.
Pela rádio de Barcelos.
De Barcelos, exatamente.
E depois a procissão à tarde, portanto, este é o dia mais solene das vossas festividades.
Sim.
Muito bem. Eu pergunto aqui ao Rui se concorda com a Lúcia quando ela nos diz que o ex-libris da vossa festa é o fogo.
É
Há fogo em todos os dias da festa.
Há fogo em todos os dias da festa. Todos os dias temos uma ação de fogo. Claro que normalmente no sábado é um fogo, uma ação mais forte, não é? Mesmo da festa, é no sábado é a ação mais forte. Mas todos os dias temos uma ação de fogo.
E que de resto o fogo também encerra a vossa festividade no próprio domingo.
Sim.
Acaba tudo com o fogo de artifício. Porquê é que as pessoas gostam tanto?
Sei.
É algo que está enraizado aqui no Minho, porque não é só em Barcelos, em Braga também acontece.
Sim,
isso.
Sim, sim. Aliás, temos muita gente a vir de longe de propósito só para o fogo, para vir o fogo.
Exatamente.
Por isso é o fogo em Martim já é um fogo forte mesmo.
Já é uma tradição e vocês não poderiam deixar
de
o fazer. A Lúcia há pouco disse-nos que de facto vocês trabalham durante o ano todo no bar, não é? Mas a própria confraria tem aqui um papel importante na própria capelinha de Santo António, porque zelam pela capela o ano todo, são também representados nos funerais, nos irmãos, nos confrades. Há aqui também um trabalho importante que esta confraria, que já existe desde o século XVIII, se não estou em erro,
sim,
faz ao longo do ano, não é? Portanto, vocês também integram a própria confraria, não é?
Sim. Há a parte, claro, do bar, que é muito importante, é onde conseguimos amealhar mais dinheiro, não é?
Claro,
para a festa
que é.
Mas há a parte religiosa que é fundamental, porque a confraria tem no segundo domingo do mês a nossa missa, que é por todos os irmãos vivos e falecidos de Santo António. É celebrada a missa, a confraria participa solenemente, os homens vão sempre na missa, vestem a OPA, representativa da Comissão de Festas. É sempre uma missa dedicada a Santo António, o segundo domingo de cada mês. Depois, nas procissões, temos que participar nas procissões, todas as festividades e os funerais, sem dúvida que quando há alguém que falece, temos que participar no funeral. A confraria vai representada com a bandeira e
muito
participam
bem.
Sempre.
Portanto,
e a confraria paga sempre uma missa em honra do falecido.
Ou seja, a confraria acaba por ter uma representação grande na paróquia e também envolve de vocês que estão estes 3 anos.
Sim, também tem que haver essa disponibilidade da logística da parte religiosa, não só a parte do bar e da festa, que gasta bastante tempo, mas também temos essa componente religiosa que também é muito importante e que não podemos descuidar, porque são 6, entre os 6 há sempre por vezes até podem ir mais que três, outras vezes três, mas pelo menos três vão sempre para levar a bandeira e ter três pessoas a representar a confraria a Santo confraria. António.
Muito bem. Oh, Rui, e dificuldades? Ou seja, isto, fazer uma festa como esta, há aqui um grande desafio. Um grande desafio para um cartaz como este. Um desafio pessoal, porque têm que estar sempre disponíveis.
Sim.
Mas quais foram as principais dificuldades que encontraram ao longo destes três anos? Quero falar-nos um bocadinho sobre isso. Como é que se viabiliza também uma festa como esta? O bar é essencial, mas não só, também contaram aqui com o apoio de outras empresas, dos vossos patrocinadores, não é?
Sim, exatamente. Temos muitos patrocinadores que nos ajudaram perante a festa e o ano todo. Ou seja, dificuldades. Eu, sinceramente, dificuldades, não vejo dificuldades, porque quem corre por gosto não cansa. Por isso não consigo apontar dificuldades. É mesmo basicamente
isso. São desafios que vão ultrapassando.
São desafios que vamos passando, claro. E claro que nem todos os dias são bons. Há dias bons, dias maus, há de tudo.
Muito bem. Mas este apoio, a população, sentiu que a população vos ajudou no concretizar deste cartaz?
Sim.
Costumam apoiar até com os vossos patrocinadores? São muitos patrocinadores da terra, da própria freguesia de Martim?
Sim, sim,
contam
são muitos patrocinadores da terra, da freguesia, alguns de freguesias arredores, mas a maior parte, sim, a maior parte é da freguesia.
Exatamente, e a nossa terra foi, de facto, ouvir o Duarte Silva, em representação até de todos os amigos e apoiantes da festa de Santo António. Ele falou-nos da importância da festa para os habitantes e, sobretudo, também da parte religiosa, que acaba por ser muito... acaba por ter aqui grande simbolismo e grande importância. Deixou ainda uma palavra muito especial a todos os seis casais organizadores desta festividade.
Sim, a festa de Santo António Martim... Nós, digamos, de uma forma inicial, acho que temos que começar a dizer que o pessoal de Martim é bastante bairrista, digamos. E a festa em si é uma festa que reúne todas as pessoas pronto, da freguesia, digamos, que não há aqui propriamente cores partidárias, não há nada, é mesmo uma festa da terra, uma festa religiosa, que consegue reunir toda a gente num espaço único. Digamos que temos a parte mais religiosa, temos a parte mais profana, pronto, há um bocadinho a festa de tudo, em que realmente consegue unir o povo. Pronto, e nós temos várias pessoas na freguesia que, inclusive, que estão de fora, fazem questão mesmo de, nesta semana em concreto de festas, de estarem presentes na freguesia, pronto, porque realmente representam um bocadinho a nossa identidade. Sim, as festas de Santo António de Martim, tal como referi, digamos, nós, o povo de Martim é bastante religioso e a festa, embora temos a parte profana, toda a festa, a parte religiosa realmente contrai o povo, porque há digamos, ao complemento de uma coisa e outra no decorrer de todos os dias da festa. E nós essa, digamos, a parte religiosa acho que realmente é aquilo que nos chama logo, porque há toda uma procissão muito bonita, que o pessoal organiza essa procissão com brio, com profissionalismo. As pessoas fazem esse trabalho toda a envolvência da festa de uma forma gratuita e, no fundo, esta semana é o reconhecimento, as pessoas o estarem presentes, é o reconhecimento de todo o trabalho das pessoas que decorre durante um ano inteiro para aquele momento em questão. E todo esse trabalho, da forma como ele é feito, da forma como as pessoas se dedicam a ele, acho que é o principal argumento para que as pessoas estejam presentes para visitar as nossas festas. Acho que é o fator mais importante, é a nossa presença na festa, porque realmente é um trabalho pesado, nem toda a gente está disposto a fazê-lo, e muito menos de forma gratuita. Portanto, acho que sim, isso deve-nos vir, porque realmente há uma dedicação enorme a este dia, a estes dias. Desde já queria agradecer à confraria pelo trabalho desempenhado durante este período. Infelizmente tivemos aqui parados durante um período de tempo por motivos globais, mas o trabalho do cartaz, digamos que o cartaz de fecho desta confraria é um excelente cartaz. E em nome particular, e penso que em nome de todos os martinenses e toda a gente que vem de fora, eu queria deixar aqui o nosso obrigado pelo excelente trabalho que efetuaram. Posto isto, gostaria de convidar toda a gente que nos está a ouvir, que a partir de amanhã iniciam as nossas festividades, que compareçam. Existe desde festa de parte religiosa, temos as festividades de parte religiosa, temos a parte profana. Compareçam, que temos uns excelentes espaços, excelente, têm a possibilidade também de petiscar algo sempre no nosso espaço em comum. E venham, porque estamos à vossa espera e agradecemos a vossa vinda cá ao nosso, à nossa freguesia, às nossas festividades.
Voltando aqui ao Rui, para além dos patrocinadores, também têm as várias entidades. Falámos dos escuteiros, o coro que vai animar a Eucaristia. Exatamente. E a própria Junta de Freguesia também é um apoio importante, não é?
Sim, a Junta de Freguesia ajuda bastante, em todos os aspectos, ajuda-nos bastante. Claro, os escuteiros e todas as associações em Martim, tentamos sempre ajudar uns aos outros, no fundo.
Exatamente.
Claro que a Junta de Freguesia, no fundo, pode-se dizer que é um braço direito, tem-nos ajudado bastante. Exatamente.
Qual é, eles ajudam-vos, sobretudo, aqui na organização da própria freguesia, da preparação de cortes de estradas para a procissão, de certeza, que é preciso.
Sim, sim.
E nas licenças, não é?
Todo o trabalho burocrático, que é muito exigente, porque é uma festa muito grande, muitos dias, e exige muitos procedimentos burocráticos, e nesse aspecto a Junta de Freguesia facilita bastante, porque tem mais facilidade. Qualquer um de nós tem a sua vida profissional, claro. E nem quer dizer que seja nesta área, e a Junta de Freguesia sabem, também já têm histórico anterior, não é? E então já sabem aos sítios certos para recorrer, e facilita-nos bastante a ajuda na parte burocrática da festa.
Muito bem. E nós fomos também ouvir o António Carvalho, ele é o presidente da Junta de Freguesia de Martim, que nos descreveu aqui a importância das festividades em honra de Santo António para a freguesia.
As festividades em honra de Santo António são realmente uma mais-valia para a freguesia de Martim, pela importância que tem na nossa comunidade, por aquilo que consegue transmitir às pessoas que nos visitam nesse período, aquilo que é a vivência da nossa terra, a religiosidade, mesmo a questão da parte profana, os espetáculos musicais que existem, então toda a festa e toda a envolvente em si permite a todas as pessoas que nos visitem nessa altura terem a noção daquilo que a freguesia de Martim é capaz. Claro que para nós interessa fundamentalmente aquilo que é as festividades em honra de Santo António para a nossa comunidade. E para a nossa comunidade é realmente uma festa muito importante, muito interessante, que consegue ter um programa que abrange todo o tipo de idades, todo o tipo de gostos, que abrange tudo, no fundo, acaba por ser um programa que chega dos mais sensíveis aos mais insensíveis, dos mais novos aos mais velhos, quer dizer, abrange toda a comunidade. Portanto, só por si é realmente a maior festa da freguesia, portanto, e é uma festa que envolve mesmo toda a população, não é?
Deixou ainda uma mensagem especial aos habitantes de Martim e deixa um convite aos nossos ouvintes para visitarmos a freguesia de Martim durante estes dias de festividade.
Realmente aproveito esta oportunidade para convidar todas as pessoas para, a partir da manhã, até o dia 19, visitem a freguesia de Martim. Um abraço grande e fraterno a todos os habitantes da nossa terra. Um desafio grande para que todos consigam dar o seu melhor para garantir que realmente esta será uma grande festa. Aproveito também para parabenizar a Comissão de Festas de Santo António pelo lindo cartaz e pela magnífica festa que estão a pensar organizar. Portanto, eu acho que são razões mais que suficientes pelo programa em si. O programa foi divulgado, as pessoas sabem quem é que lá vai estar, quem é que vai participar e tudo. O programa é realmente um programa extenso, tem para todos os gostos. Portanto, é uma oportunidade boa, quem não nos conhece. Para quem nos conhece, venham nos visitar, porque já sabem como é que nós recebemos as pessoas e como é que nós somos. Para quem nunca nos visitou, aproveitem a oportunidade, porque vale realmente a pena. São uns dias festivos, uns dias alegres, e todos nós precisamos, cada vez mais, tendo em conta todo este tempo que tivemos aqui um bocado quase fechados, ter aqui a oportunidade de nos divertirmos um pouco, de refletirmos também, de pensar e de confraternizar. Acho que é uma oportunidade. Apareçam em Martim, a sério, apareçam em Martim. E aos martinenses, um abraço especial. e obrigado por continuarem a ser as pessoas que são e garantirem que a nossa freguesia saia realmente bem de uma organização como esta, que são as festividades em honra de Santo António.
E quase então a encerrar o nosso programa de hoje e retomando aqui a conversa com os meus dois convidados, o Rui e também a Emília,
a Lúcia.
O Rui e a Lúcia, peço desculpa, Lúcia, de trocar o nome, eu sou perita nisto, em trocar o nome das pessoas. Peço
ser Lúcia Emília.
Mas já é só Lúcia. Lúcia Lopes.
Lúcia de Fátima.
Exatamente. Ah, é Lúcia de Fátima.
Sou assim com a senhora sentido. De Fátima, eu
faz todo sentido. Olha, Lúcia e Rui, quais são os principais momentos que os nossos ouvintes não podem perder nesta festa? A Lúcia já nos falou aqui do dia de Santo António. Pergunto ao Rui se também concorda com isso. Se é o próprio dia 13 ou durante a semana há aqui dias especiais?
Eu atrevo-me mesmo a dizer que todos os dias são especiais. Todos os dias são especiais porque todos os dias temos grupos. Começámos logo na segunda-feira com a missa, a distribuição de pão no final da missa. E depois temos o Augusto Canário no final. Depois temos uma ação de fogo, depois na terça não temos nada, temos quarta, quinta, sexta...
Exatamente, todos os dias,
todos os dias
de festividade. Pergunto também ao Rui, que esteve aqui a presidir esta comissão, que balanço é que faz destes 3 anos e de convívio com este grupo, com estes casais, que balanço faz? Foi positivo? Voltaria a repetir?
Sim, atrevo-me mesmo a dizer que voltaria a repetir, sim. Claro que nem todos os momentos são bons, como eu repeti há pouco, nem todos os momentos são bons, nem sempre estamos de acordo uns com os outros, mas isso é normal.
Claro.
Onde houver muitas cabeças a pensar, não é fácil concordarmos logo à primeira com todas as situações, mas sim, atrevia-me a repetir, sim.
Lúcia, já está-nos a assinar com a cabeça que sim, voltava a repetir também
sim,
esta experiência.
Sem dúvida.
Portanto, o saldo é muito positivo.
Sim. É um trabalho enriquecedor, sem dúvida. Eu acho que é uma experiência de vida que se deve ter. E eu acho que todos os casais lá da Martim deviam experimentar, porque é ver as coisas noutra perspectiva. E estar dentro da festa, conviver com pessoas diferentes, é muito enriquecedor. Eu acho que é difícil, sem dúvida que é difícil, mas eu acho que é mais positivo do que negativo.
Muito bem. Querem deixar uma última mensagem aos vossos colegas, às pessoas de Martim, ou até um convite a quem nos ouve para encerrar a nossa emissão?
Assim, no fundo, primeiro acima de tudo, os nossos colegas, não é? Que foram 3 anos, ainda não terminou, mas está quase.
Exatamente.
Foram 3 anos a lidar uns com os outros e, claro, que ganhou-se ali grandes amizades e espero que seja para sempre, ou pelo menos vamos tentar com que isso seja. Agora, claro, freguesia, venham à festa.
Exatamente.
Sem dúvida, é um convite a todas as pessoas, para os ouvintes, para as pessoas da terra, que de certeza que vão estar lá todas, para virem à festa. Todos os dias poderão ser interessantes, uma experiência diferente, como eu disse há pouco, é uma festa com muito abrangente para todas as gerações. Por isso, cada um pode escolher um dia que lhe agrade mais, mas se vier todos, vai lhe agradar, provavelmente todos lhe irão agradar. Ao grupo, eu desejo as maiores felicidades, foi um orgulho, está a ser um orgulho trabalhar com eles, e eu acho que sim, como disse o Rui, pode muito bem ser amizades para a vida. Aos que virão, eu desejo também muita sorte e muita tolerância, porque eu acho que a comissão de festas, para mim, é quase como um casamento. É preciso haver muita tolerância e muito respeito pelo outro, principalmente. Há horas difíceis, há horas maravilhosas e compensam sempre. Muita coragem, muita tolerância e muito respeito pelo outro, porque vale sempre a pena. E acho que é uma tradição que não deve acabar. E se pensarmos, ai, não posso, não consigo, todos conseguimos, o dia tem 24 horas, gerimos da melhor forma e conseguimos, e o resultado final pode ser excelente.
Muito bem, é assim que concluímos com esta mensagem muito positiva da parte do Rui e também da Lúcia. Muito obrigado a vocês os dois, também ao Sr. Francisco, que esteve connosco via telefone. Parabéns pela entrega, estes 3 anos de trabalho. Fazemos votos também para que as festas de Santo António de Martim regressem em grande, pelo cartaz que nos apresentaram e pelos vossos sorrisos. Nós temos a certeza que tudo vai acontecer pelo melhor. Portanto, elas acontecem já amanhã, dia 13, dia de Santo António, segunda-feira, com a bênção do pão e a Eucaristia, e depois as festividades acontecem durante a restante semana até domingo, com o encerramento com a grande sessão de fogo de artifício. Assim que esteve desse lado, então, obrigada também pela companhia. Já sabe, nós estamos de regresso no próximo domingo, no horário habitual. Até lá, tenha uma excelente semana.
A nossa terra. Desde 1994.
Beija foi atrás da igreja, no bailarico de verão. A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir, e toda a aldeia também a querer nos ver acertar e para me encorajar. Ainda me lembro, meu bem, toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela, a banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta. Nesse baile de verão. Ainda te lembras, amor, como tudo começou? Se te esqueceste, eu não. Nosso primeiro beija-beija foi atrás da igreja, no bailarico de verão. Estava a sorrir, a tua boca a pedir, e toda a aldeia também a querer nos ver acertar e para me encorajar. Ainda me lembro, meu bem, toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela, a banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela, nós apertámos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta. Amor, pois então, começou nossa paixão nesse baile de verão. Ai, ai, ai. Isso. Toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela, a banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela, nós apertámos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta com ela, e assim, amor, pois então, começou nossa paixão nesse baile de verão. Toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela, a banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela, nós apertámos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta amor, pois então, começou nossa paixão nesse baile de verão.